E o programa hoje, daqui a pouquinho, vai estar conversando com a nossa convidada, a doutora Silvana do Monte Moreira, que é advogada, mestre em Direito e presidente da Comissão de Adoção do IBDFAM. IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. E o assunto que nós vamos estar conversando com ela é justamente sobre adoção. Mas um dos atos mais sublimes do ser humano está na adoção. A pessoa que, de alguma forma, traz para o seu convívio, para integrar a sua família, uma criança, um adolescente, e que passa, portanto, a ser seu filho, sua filha. É um dos atos sublimes. Mas e quando a pessoa que adotou, ou então né, as pessoas que adotaram, de alguma forma, se sentem frustradas? Ah, não era bem isso que eu queria. Eu vou devolver. Quer dizer, a impressão que se tem é que era uma mercadoria. E isso realmente dói. É por isso que nós convidamos a nossa doutora Silvana para a gente abordar com ela sobre este assunto, né, doutora Silvana? Seja muito bem-vinda aqui ao Revista Brasil, programa que é transmitido via satélite para todo o país. Muito bom dia para a senhora, doutora Silvana.
Muito bom dia para você, Walter. Prazer estar aqui conversando, apesar do assunto ser tão espinhoso.
Espinhoso e doído, né, doutora Silvana? Fica aqui imaginando a criança, né? Como se ela já se sentisse integrada ao lar e de repente, olha, eu vou te devolver porque eu esperava que você fosse uma coisa, você é outra, e parte para essa. Quer dizer, a lei permite isso, doutora Silvana?
Na realidade, a adoção é irrevogável, né? Adotou, filho é, assim como nasceu, filho é, registrou, filho é, né? Acontece que tem hoje um artigo no Estatuto da Criança e Adolescente que diz que quem devolve criança já em guarda provisória para fim de adoção após o trânsito em julgado da sentença de adoção será excluído do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para a vida inteira. Né? Então, a gente pode dizer isso que é uma prisão perpétua, não tem escapatória. Então, essa brecha é o maior absurdo possível. Porque que penalização é essa, ser excluído do SNA? Né? E aí vem algumas aplicações de multas, né? Indenizações por danos morais, emocionais, que são ínfimos. Né? Porque jamais um abandono desse, um reabandono, será coberto com dinheiro. E o dinheiro realmente é muito pouco. Se não me engano, a última indenização que nós tivemos de uma criança que foi devolvida e o irmão foi mantido com a família que devolveu essa criança, foi de 10 mil reais. 10 mil reais, o que é que significa isso, Walter? Nada. Absolutamente nada.
É uma tristeza, realmente é muito triste, é dolor. Como eu disse, né, para mim é um ato sublime quando há, portanto, aí a adoção, né, o processo de adoção. Para mim é realmente uma coisa sensacional. Agora, quando a senhora fala na brecha, a pergunta é justamente essa. Quem abriu essa brecha no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Ou o Estatuto já veio com essa brecha, doutora Silvana?
Não. É uma alteração legislativa, justamente em função das inúmeras devoluções que já ocorriam. Porque o que é que a gente tem que entender? Quando você devolve uma criança, primeiro que não é uma devolução, né? Porque não é código de defeito consumidor, código de direito consumidor, você comprou uma televisão, a televisão não funcionou, em 7 dias você tem o direito do ressarcimento do valor pago, ou uma televisão nova, não é assim? Você, quando adota, não está indo para o supermercado escolher um produto numa prateleira, né? Não é assim que funcionam essas coisas. Então, eu vou escolher entre o sabão em pó X e o sabão em pó Y. Né? Mas as pessoas já estavam entregando as crianças nas instituições de acolhimento e nas varas da infância e da adolescência e eram destituídas de poder familiar por abandono, assim como os genitores são destituídos do poder familiar por abandono, negligência, maus tratos, né? E, na realidade, a destituição do poder familiar já existia. O que foi incluído na lei foi um artigo onde está especificado que, caso ocorra a desistência da adoção no curso do processo ou durante a vigência da guarda provisória para fim de adoção, essa pessoa será excluída do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, existe essa brecha e a punição, Walter, é isso que me dói muito, a punição é mínima. né? Porque apenas retirar a pessoa do SNA não é punição alguma, até porque essa pessoa já é totalmente incapaz de exercer a parentalidade responsável de quem quer que seja. Né? E o que me causa mais espanto ainda, nesse caso recente, é separar os irmãos, quebrar os laços fraternos, né? E manter com essa família desqualificada para o exercício da parentalidade responsável a manutenção de uma criança, gente. O que absurdo é esse?
Quer dizer, separa os irmãos, mantém um e entrega o outro. Realmente é um absurdo. Estou aqui também com a Aécio Amado, aqui comigo no estúdio Brasília. Também conversa com a senhora, a doutora Silvana. Vamos lá, Aécio.
Okay.
Bom dia, doutora Silvana. Obrigado pela entrevista. A minha pergunta é o seguinte, quando se um casal ou uma pessoa individualmente vai adotar, quais são os critérios observados para que essa pessoa tenha condições de adotar uma criança? Para evitar esse caso especificamente, porque uma criança que já sofre um trauma, porque não tem família, recebe uma família e depois perde essa família novamente. Eu pergunto para o senhor o seguinte, há critérios rigorosos para que a pessoa que vai adotar passe por esses critérios?
Sim, os critérios são bons e bem rigorosos, estão no ECA, né? Tem uma parte só de habilitação. E dentre esses critérios tem a apresentação de todos os documentos, como CPF, RG, CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, atestado de sanidade física e mental emitido por médico com o carimbo e o CRN, certidões negativas cíveis e criminais, comparecimento a curso oferecido pela Vara da Infância e Juventude. Geralmente, esses cursos são feitos pelos grupos de apoio à adoção em parceria com as Varas da Infância e Juventude. Depois de reunido todos esses documentos, vai ao Ministério Público na qualidade fiscal da lei para verificar se está tudo certinho, se está tudo correto, né? Se foram juntados todos os documentos. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando especificamente, nós também temos a juntada das últimas três declarações de imposto de renda, juntada de certidão negativa de crimes eleitorais e de crimes fiscais, e do nada consta do DETRAN, né? Então, tem vários documentos juntados. Depois disso tudo, passou pelo MP, vai ao psicólogo e ao assistente social judiciário. Para quê? O psicólogo vai fazer a análise psicológica daquela pessoa, né, para verificar a razão, o porquê de adotar. Aquela razão é legítima, né? Ela está fundada na vontade de parentar uma criança ou quer substituir o filho morto, o filho não gerado, ou quer reunir novamente a família, marido e mulher, como se filho ajudasse nisso, pelo contrário, né? As pessoas têm que ter até consciência que quando a criança chega, a tendência maior é dar atenção à criança e o casal fica lá para segundo plano. Passa também por estudo social. Esse estudo social vai verificar as condições socioeconômicas, né, para que essa criança seja inserida naquele lar. Se ela vai ser criada com condições condignas. Precisa ser rico? Não precisa ser rico, gente. Precisa ter uma casa organizada, uma casa limpa, né, estudar em colégio público, ir a SUS, a clínica da família, isso não importa. O importante é ter condições dignas de vida, tá? Porque a gente não vai tirar a criança de uma miséria de um valão para colocar em outra miséria do mesmo valão, né? Então, a gente tem que pensar nesses aspectos. Não é ser elitista, é pensar no superior interesse da criança, que está sempre em primeiro lugar, ou seja, detentor de prioridade absoluta.
Doutora Silvana, aí do lado da senhora, na Rádio Nacional Rio, está o César Fatioli, que é também âncora do programa e também conversa com a senhora. Vamos lá, César.
A gente está falando de que proporção de devoluções? São casos isolados ou muita gente acaba não avaliando corretamente a responsabilidade que implica e desistindo no meio do processo de guarda provisória, se surpreendendo com doenças ou alguma dificuldade comportamental de quem adotou e pipocando, por assim dizer? De que proporção a gente está fazendo? É um caso muito isolado, e aí é um desajuste individual, ou é algo que acontece sistematicamente e, portanto, os critérios de avaliação e o processo todo deveria ser revisto?
Olha, é muito bom falar com alguém do Rio de Janeiro, justamente porque eu estou aqui na UAB, no quinto andar, de frente para o Pão de Açúcar, numa vista linda, num dia maravilhoso. Não é regra, a gente não tem esse percentual quantificado. Eu acho que é uma pesquisa que o CNJ deve levar a cabo para a gente saber exatamente quantas são as devoluções em processo de adoção. Porque existe também, gente, a devolução em processos de reinserção familiar. Ou seja, é aquela pessoa da família extensa com quem a criança mantém laços de afetividade e afinidade que, na ausência dos genitores, pede a guarda e, na adolescência, devolve, porque todo adolescente vira um bicho diferente. Né? Eu tenho duas jovens em casa, as duas foram adolescentes, e eu sei que as mudanças na adolescência são terríveis. Eu também fui terrível, acredito que Walter também tenha sido, porque adolescência é um turbilhão que acontece na vida da pessoa. Estima-se, mas isso daí é achismo, cerca de 10% dos procedimentos, sejam de adoção, sejam de reinserção, na família de origem, resultem em devolução.
Agora é o nosso âncora em São Paulo, Leandro Martins, que também conversa com a senhora, doutora Silvana. Vamos lá, Leandro.
Ok, Walter, bom dia, doutora Silvana. A minha pergunta é no seguinte sentido: a senhora mencionou que um dos critérios para a permissão da adoção da criança é um exame psicológico, enfim, uma entrevista psicológica, né? Uma avaliação psicológica dos pretendentes a adotar. A minha pergunta é: quando há uma crise como essa, em que a família, ainda mais nesse caso, que preteriu um irmão e pretende continuar com outro, não existe a previsão justamente de um atendimento psicológico tanto à criança como aos pais, se está havendo alguma necessidade de ajuste que demandaria assim, uma adaptação para a família reconsiderar e permanecer com a criança? Isso é visto, doutora?
Na realidade, a partir da entrega da criança, né, depois da apresentação da criança, daquele estágio inicial de aproximação, aí vem o estágio de convivência. Nesse estágio de convivência, justamente o namoro, para ver se rola, ver se dá certo, né? Se houver algum problema nesse meio tempo, obviamente que a equipe técnica do juízo, e aí a gente tem que abrir o parênteses, que eu sempre falo com o Walter, toda a vara da infância e juventude tem que ter a equipe técnica composta por psicólogo e assistente social. Nós temos inúmeros provimentos do Conselho Nacional de Justiça que restam descumpridos pelos tribunais de justiça do Brasil, especificando a contratação de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Eu posso colocar como exemplo o Rio de Janeiro, que um pedagogo sequer foi contratado até hoje, e esse provimento inicial é de 2014, nós estamos falando de 10 anos de descumprimento. Então, a equipe técnica, ao primeiro problema, quando a pessoa diz estou precisando de ajuda, tem a sua interferência. Mas isso também depende da cabeça do julgador, e eu posso dizer um exemplo, sem citar os nomes. Eu estou há 4 meses tentando atendimento psicológico para uma família que está com problemas, é um casal e uma criança, e sistematicamente o juízo tem negado o segundo estudo por conta desse problema. Ou seja, enquanto nós não tivermos na justiça pessoas vocacionadas e que entendam que o superior interesse da criança tem que ser atendido, enquanto nós não tivermos nos tribunais de justiça do Brasil inteiro presidentes e corregedores que entendam que a infância é uma fase especial da vida, que é uma fase de especial estágio de desenvolvimento e que precisa de cuidado, e o cuidado está lá na Constituição Federal, ela tem que ser exercida pela família, pela sociedade, pelo Estado, nós não vamos andar. Eu estou reiteradamente pedindo, requerendo a essa vara especificamente que essa criança e esse casal sejam atendidos pela equipe psicológica. E como já houve um atendimento, o nosso pedido tem sido negado. Ou seja, é preciso um olhar de cuidado de todo mundo. com relação às adoções.
Evidente que esse é um tema que não se esgota, né, doutora Silvana, pelo número de dúvidas e esclarecimentos que é importante serem feitos, portanto, para a nossa população, inclusive buscar, né, qual o perfil que o pessoal busca entre as crianças que poderão ser adotadas, por que pessoas acima de 15 anos não tem mais esperança alguma de ser aí também adotado, no caso o adolescente, por que o pessoal prefere mais na escolha ali, pode escolher se o biotipo, o perfil da criança. Então, são inúmeras as questões, mas fica para uma próxima oportunidade e agradecemos muito a senhora aqui pela gentileza de nos ter atendido, mas foi muito claro o ponto que nós aqui abordamos em relação à criança que é adotada e devolvida. Só que a pergunta em um minuto que eu deixo para a senhora: qual seria a redação ideal nessa alteração do nosso ECA que permite essa devolução, ou seja, pagamento de multa, olha, você vai ser excluído eternamente, não pode mais pleitear nenhuma adoção. Qual seria a redação ideal que pudesse constar no ECA em um minuto, doutora Silvana?
Walter, eu não sei se existe uma redação ideal para a gente acabar com isso, mas fixar uma multa mínima relativa a essa tentativa de devolução, eu não sei quantificar uma vida. Infelizmente, isso não é da minha alçada, mas R$10.000 com certeza jamais.
Eu entendi o recado da senhora e agradeço muito pela atenção. Até uma próxima, doutora Silvana.
Até uma próxima, Walter. Um abraço grande para todos que participaram conosco desse bate-papo.
Bom dia para a senhora. Muito obrigado.